Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Há 99 anos, em 1917, o artista Marcel Duchamp enviou para uma exposição nos Estados Unidos um urinol de louça branco daqueles de sanitários masculinos, comprado em uma loja de construção. A obra, assinada com o pseudônimo de R. Mutt, foi intitulada de Fonte. O hoje célebre urinol de Duchamp foi rejeitado pelo júri do concurso de arte sob a alegação de que não havia nele nenhum trabalho artístico. Mas a repercussão do gesto de Duchamp, como se sabe, foi ampla. Houve quem tivesse visto na peça uma semelhança com as formas femininas em uma análise psicanalítica. Outros críticos chegaram a lembrar da imagem da deusa Vênus, que surgiu das águas, ou até da efígie de Nossa Senhora. Em 93, o artista francês Pierre Pinocelli se aproximou de um dos urinóis de Duchamp em uma exposição e decidiu se apropriar da obra. O usou na sua forma original, digamos assim, e depois quebrou a peça com um martelo, argumentando que havia se apropriado conceitualmente dela. São muitas histórias e um valor bilionário associado ao famoso mictório. Estima-se que a peça original de Duchamp, segundo a BBC, vale a cerca de 3 milhões de euros. Em 2004, a agência Reuters noticiou que a obra ficou na frente de duas famosas pinturas de Pablo Picasso em uma pesquisa britânica para descobrir as 5 obras de arte moderna mais influentes do mundo. Decorrido um século desde a irreverência de Duchamp, a Bienal de São Paulo foi aberta este mês sob o título Incerteza Viva e também carrega uma carga de, digamos, também irreverência. A 32ª edição do evento artístico busca refletir sobre as atuais condições da vida e as estratégias oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar incertezas. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui em nossos estúdios Alexandra Matias de Oliveira, doutora em artes visuais pela ECA, especialista em cooperação e extensão universitária da USP, membro da ABCA, a Associação Brasileira de Críticos de Arte, e pesquisadora do Centro Mário Chambers de Documentação da Pesquisa em Artes da ECA, da Universidade de São Paulo. Antes de mais nada, vamos começar. A provocação na arte é um recurso ainda válido? Ainda surpreende?
Sim, surpreende muito e as provocações são diversas. Uhum. Na verdade, a arte, ela precisa estimular uma emoção. Tanto, é muito mais fácil quando você se deslumbra, quando você acha bonito ou esteticamente agradável, dá um repouso aos olhos e ao coração. Mas os artistas também exploram a questão do sentimento, do nojo, do ódio, da denúncia, da violência. Então todos esses discursos estão envolvidos na arte. E ela ganhou grande independência com as vanguardas históricas. Sim. Desde do início do século XX. E hoje, na atualidade, já andando um bom tempo aí no século XXI, os discursos são muitos, a profusão de ideias são muitas e todos os artistas visam estimular algum sentimento ou alguma reação no seu espectador. Hoje a obra não é mais só contemplativa, ela também exige uma interação, ela está aberta às várias interpretações que o público possa oferecer, e depois que ela sai do artista, ela ganha uma nova dimensão e outros leitores, críticos, jornalistas, outros artistas, outros públicos vão se apropriar dessa linguagem artística.
Esses discursos, que hoje são cada vez maiores, né, como você mesmo colocou, são muitos, e o fato da arte não ser só a obra, na verdade, não ser só contemplativa, isso atinge bem o público? Quer dizer, o público comum, não estamos falando de um público especializado, aquele que consome arte sistematicamente, mas um público de Bienal, por exemplo, tá? Que a cada 2 anos vai lá para ver, para se divertir, para contemplar, né? E mesmo para se informar e dizer, opa, eu fui na Bienal. Esse público mais leigo, ele entende bem esses discursos? A mensagem do artista chega bem para esse público?
Então, a arte contemporânea, ela é bastante, tem um discurso bastante hermenêutico e bastante fechado. É, às vezes você precisa conhecer um pouco da trajetória do artista e a pesquisa que ele desenvolve para você ter uma compreensão um pouco maior daquele objeto artístico. Mas existem também outras obras que são... que não pedem esse tipo de interpretação e pedem um pouco mais de interação, um pouco mais de despertar o sentimento, de você não expressar isso em palavras, porque nem sempre o sentido da obra de arte é em palavras. Às vezes é uma sensação, um despertar,
um
questionamento, um incômodo.
O incômodo é também papel da obra de arte?
É também. O incômodo está junto com a denúncia, está junto com o... Espera aí, vamos sentar e refletir sobre este assunto. Então, o artista, ele é um termômetro da sua sociedade. Ele sempre está dentro do seu tempo e sempre está discutindo as questões que envolvem.
É parafraseando, então, aí só para a gente continuar isso que você falou, desse termômetro da sociedade. Ezra Pound, o grande poeta americano, ele disse que o poeta era uma antena da raça. De uma certa maneira, também o artista plástico, ele também é essa antena, também faz esse papel.
Também. Os artistas, eles realmente estão inseridos, e hoje eles estão mais inseridos ainda. Tem um engajamento político muito forte, tem um engajamento social muito forte. Questões de gênero, de sexualidade, de raça, de preconceito social, preconceito racial, eles estão sendo expostos nas obras de uma forma que o público consiga apreender isto e que o artista também consiga expressar esse tipo de descontentamento social.
Nós estávamos conversando um pouco antes de começarmos nossos diálogos e você estava comentando exatamente sobre isso, né? Quer dizer, com o fim da Guerra Fria, como... essas colocações sociais, políticas, ideológicas, elas se transformaram. Eu queria que você retomasse isso para o nosso ouvinte também, só para dar um contexto disso, quer dizer, como há um novo posicionamento.
O fim da Guerra Fria, o fim desse antagonismo entre capitalismo e socialismo, dessa metanarrativa que é um discurso que une todos os discursos, que acontece nos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética, com o que muitos historiadores chamaram de fim da história, e que muitos artistas e historiadores da arte também chamaram do fim da arte. Isso, na verdade, é o fim de uma história evolutiva da arte, né? É o fim de um discurso linear.
Certo.
E é o fim também de um discurso grande, de um grande discurso, então de uma meta-narrativa, de uma narrativa que envolvia todos, para você dar voz às minorias, o que se chama de minorias, que na verdade não são, mas para dar voz aos outros posicionamentos sociais que vão ganhar um protagonismo. Então, não que eles não existissem, sempre existiu, né? Então, o discurso do gênero, o discurso feminista, o discurso da sexualidade, eles sempre foram existindo. Mas depois dessa quebra das metanarrativas, eles ganharam voz, ganharam um protagonismo muito grande. E na 32ª Bienal, vocês vão perceber que esses discursos estão visíveis nas obras. Então, por exemplo, sim, a maioria das obras que existem são mulheres. Tem uma representação muito grande de mulheres, ou discutindo sobre essa questão do papel da mulher.
Desculpe, mas são obras feministas ou são obras femininas?
Então, são vários os discursos, né? Você tem desde o discurso feminista até o discurso feminino, mas todos eles discutindo essa posição da mulher frente à história, frente ao fazer artístico, frente à sociedade. A gente também tem uma discussão, tem muitas obras que falam sobre o índio, a questão indígena, que é uma questão que o Brasil tenta sufocar, e que hoje está em pauta e que muitas pessoas estão discutindo. Então, vários discursos vão emergindo na 32ª Bienal, e por isso que é uma questão de incerteza, porque no momento que a gente quebra as metas narrativas, que a gente já não tem certeza, sim, que existe um capitalismo, que existe um socialismo, que existe um comunismo, a gente não sabe que tipo de coisas são essas, quais são as incertezas. Então, se a gente perdeu as certezas grandes, estamos perdendo as certezas pequenas, e a gente está se habituando a viver a incerteza.
Tá, aí nesse caso, há mais incerteza do que arte ou mais arte do que incerteza na Bienal?
Então, eu tenho acompanhado a discussão de alguns críticos, inclusive saiu uma crítica muito recente no Estadão sobre existir mais incertezas do que arte, mas na verdade, toda vez que você transforma um objeto, qualquer objeto do seu cotidiano, e até mesmo a natureza, por exemplo, Franz Kreisberg.
Sim, isso que eu ia falar. Isso aceitou participar dessa Bienal por causa da questão do meio ambiente, né?
Isto, porque é uma discussão, o ecossistema, o meio ambiente, a preservação das matas no Brasil e no mundo inteiro, ele é um discurso que está ganhando bastante voz, que é bastante forte e que o artista não se exime de denunciar, de expressar. Então, Franz Kreisberg, quando ele pega um galho que saiu de uma destruição, de um incêndio na mata, e transforma aquilo num outro objeto estético de contemplação e de denúncia, porque toda essa história que vem junto, a desmatamento, o incêndio, tudo isso vem junto com o objeto, né? Então, todo esse valor é agregado àquele objeto. Então, a obra não é só aquilo que você vê, mas é toda a trajetória que fez, todo o processo criativo que ela desemboca. Então, quando você descobre isso, por exemplo, o Bene Fontenelles, quando na instalação dele, que ele junta várias questões religiosas, vários símbolos religiosos, vários artefatos para discutir como a gente vai impedir o fim do mundo.
Sim. E como é que a gente vai impedir o fim do mundo? A arte impede o fim do mundo?
Não sei se ela impede, mas que ela mostra esse fim de mundo, né? E que ela fala, olha, vamos tomar um cuidado, vamos refletir sobre isso. Isso ela faz com bastante eficácia. E também de um modo que não é pregador, né? Não é nada evangélico, nada que possa mostrar. Não é doutrinário.
Não mesmo.
Não, não. Muitos artistas têm uma posição muito forte.
Sim, é onde eu queria chegar.
Mas aí, quando ele libera o objeto, né, o objeto artístico, ele libera para sua interpretação também.
Sim, ele libera para o mundo, né?
Isso.
Ele não é mais dono desse objeto.
E você pode se apropriar, como você percebeu que várias obras são apropriações.
Exato.
Né? Então, outra coisa que acontece na arte contemporânea é que os artistas citam e se apropriam de obras que fazem, que são ícones da história da arte. Né? Então,
A gente falou do Duchamp agora há pouco, o próprio Duchamp com a Mona Lisa.
Com a Mona Lisa, né?
Com o famoso bigodinho na Mona Lisa.
Esse tipo de apropriação é também um revisar a arte, né?
Sim. Uma releitura?
É uma releitura, uma revisão. Porque nem a arte é sagrada para os artistas, né? Então ela também é passível de discussão.
É porque acho, na verdade, o artista acaba, na verdade, você falou que nem a arte é sagrada, talvez nada seja sagrado para o artista. Seja o caso de desacralizar a sociedade, né?
Sim.
Também é uma função do artista isso.
Sim, também é uma função do artista e essa coisa. Sempre que a gente entra no museu, eu sinto que a população em geral acha aquilo sacralizador, né? Tem duas reações extremas quando o visitante vai até o museu e vai até a Bienal também. Uma, não é esse lugar, não é meu. E eu devo tomar todo o cuidado possível.
Sim, parece estar entrando numa catedral, né?
É isso, todo falando baixo, essas coisas. Ou esse lugar é todo meu e eu vou correr, e vou pôr a mão nas obras, eu vou. Então, você sente que tem duas posições muito antagônicas. Quando o público vai recepcionar a arte. Na Bienal é um pouco mais flexível do que os museus. Porque o público de Bienal pensa, é um evento bianual que está um pouco mais livre e que essas interações são mais livres ainda. E esses artistas são contemporâneos de todo mundo. E eles convidam mesmo. A interação na Bienal é muito maior.
Isso, quer dizer, na verdade, aí na questão de desacralizar, você está desacralizando o próprio espaço, né? Porque se você vai num museu, seja ele o MASP, seja ele o Louvre, seja ele o Museu d'Orsay, onde você quiser, você vai ter ali, não se aproxime da obra. Né? Você vai ter uma faixa, às vezes uma pintura no chão, ou mesmo uma faixa que não deixa a Mona Lisa coberta com vida à prova de bala. Né?
Segurança
e tudo. Na Bienal, o público é convidado a interagir com a obra. Por mais que não seja um Renoir, não seja um Van Gogh, não seja um Matisse. É outra coisa. Mas também a obra, também a arte. Mas ele vai interagir. Isso ajuda também a não só desacralizar o espaço, como a aproximar esse público da arte, por mais que não seja o que nós chamamos, poderíamos chamar de arte clássica?
Então, é um pouco complicado a questão da divisão de arte clássica ou contemporânea, ou erudita, né?
Exato.
Na verdade, as obras que você citou, né, Mona Lisa, elas são um pouco mais contemplativas e elas recebem um público maior, então você realmente precisa pensar nas questões de conservação. Né? Então, quando o museu recebe uma obra, ele tá, na frente dele tem um grande dilema, porque ele precisa da maior visibilidade possível, né, para que o público possa usufruir dessa obra, mas ele também precisa conservar essa obra para futuros públicos, né? Então, tem vários problemas na conservação das obras que o museu precisa ficar preocupado. A Bienal não tem tanto esse tipo de preocupação.
Por quê?
Porque os artistas, geralmente, eles estão vivos e eles repõem essas obras.
Essa obra, perdão de te cortar, só para a gente não perder a linha de raciocínio por onde você está indo. Essa arte da Bienal seria mais efêmera?
A arte contemporânea, ela tem essa característica do efêmero. Mesmo, às vezes, quando ela entra no museu, é um grande problema quando é uma arte efêmera.
Sim, sim.
Então, as conservadoras e todo os trabalhadores de museu ficam arrepiados quando a arte é efêmera e quando ela usa objetos orgânicos, orgânicos ou que vão se dissolver rapidamente. Então, isso é um terror para todos os museólogos e todos os trabalhadores de museu. Mas quando entra na Bienal, quando ela está na Bienal, o artista também tem essa liberdade, né? Então, o artista não. Por exemplo, a obra do José Bento, você é um tablado de madeira que você pode pular e você deve pular.
Sim,
né?
Porque você é convidado, você faz parte da obra.
Você faz parte da obra.
Sem você, a obra não existe.
Não existe. E é também uma coisa assim, mas é sólido, tá no chão, como é que vai pular? Ela tem essa elasticidade para pular? Então, o artista brinca com esses materiais e essa brincadeira dos materiais é muito interessante. Interessante para o público e ajuda a interagir, mas é justamente o problema dos museus, de manter esses materiais, porque geralmente o artista, ele raramente pensa que o seu objeto artístico vai durar para a vida inteira. Às vezes não é para durar mesmo.
Ele é feito para isso,
ele é
criado para isso.
Ele é criado para essa interação. Então, na Bienal, você tem uma liberdade maior, né? Para trabalhar com esse tipo de interação e de pegue os objetos, leve para casa ou entre na sala das moscas. A liberdade, né, esse território da liberdade é bem maior no Bienal.
Talvez seja uma liberdade transgressora e eu queria te perguntar sobre isso. Quer dizer, porque a arte é historicamente transgressora, seja de uma forma ou outra. Os impressionistas foram uma transgressão no seu tempo.
Sim, sempre quebrando os paradigmas.
Os padrões vigentes do século XX, ou século XIX, perdão, no caso dos impressionistas. Os surrealistas, a gente poderia citar Wagner, mas vamos citar Salvador Dalí e Man Ray, também foram transgressores, né? Assim como os dadaístas. Uma oca instalada na Bienal de Arte, ela é transgressão, ela é provocação, ela é arte ou ela é alegoria? Ou é tudo isso junto?
Eu tenho mais uma tendência a achar que é tudo junto. Porque essa oca do Bené Fontenelles, por exemplo, ela te recebe, né? Ela te acolhe, você tem como viver essa atmosfera e entrar e interagir, mas ao mesmo tempo pensar, poxa, eu não encontro isso no meu cotidiano, por que que eu não encontro? Cadê o rastro de memória disto? Cadê o rastro histórico disto? Então, a hora que você coloca um objeto inusitado, como uma oca, dentro de um ambiente artístico, você desperta todos esses questionamentos. E isso que é o mais válido, porque, na verdade, o importante é como, não é como você vai entrar na Bienal, mas como você vai sair da Bienal.
Sim, que impacto que isso causa e que modificações um evento como a Bienal pode causar.
Isso, e essa Bienal, a Incerteza Viva, ela mexe com os parâmetros, por exemplo, ela está muito ligada à biologia, muito ligada ao meio ambiente, muito ligada ao uso de materiais, de energia renovável, de todos esses discursos que a gente está reavaliando agora no século XXI para ter uma qualidade.
Né? São as tais incertezas.
E também para ter uma qualidade de vida. Então, por exemplo, o restaurante. O restaurante é uma obra de arte do Jorge Mina Barreto.
Sim,
então, lá você tem a... Você tem a possibilidade de comer orgânicos, sucos, um novo tipo de comida e de ter um novo tratamento. Então, o recepcionista que vai te servir, ele explica de onde vem, como foi plantado, o que o Brasil tem sobre isso ou não. Então, é um conceito de obra de arte bem mais alargado, né?
Sim, e em cima disso, desse conceito de obra de arte alargado, eu queria voltar à questão da provocação, que faz parte, né? Faz parte o tempo inteiro. Né? E talvez a arte provocativa tenha enveredado para um novo caminho, me corrija se eu estiver errado. Também a partir dos anos 60, com a pop art, né? Com Harry Lichtenstein, com seus quadrinhos, e acho que talvez principalmente com Andy Warhol. Né? E aí, por mais que Freud tenha dito que o charuto às vezes é só um charuto, uma lata de sopa pintada por Andy Warhol nunca será só uma lata de sopa, né? Então, que arte é essa? Quer dizer, uma oca nunca mais será só uma oca para esse público, né? É correto esse raciocínio?
Tem uma coisa também importante, porque assim, depende, a obra de arte também depende da intenção. Qual foi a intenção do artista? Né? Primeiro é um questionamento que toda vez que um público tá de frente a uma obra, qual foi a intenção? O que ele quis me passar? Qual a mensagem? Se ele não conseguiu, se você não entendeu, ele não conseguiu passar a mensagem, certo. Isso não é obra de arte.
Não comunicou nada.
Não comunicou. Ele precisa comunicar, mesmo que você não goste dessa mensagem.
Sim, é aquela coisa que nós estávamos falando no começo, né? Quer dizer, mesmo que aquilo te incomode.
Mesmo que te incomode.
Acho que a pior coisa para um artista, seja ele de que área for, é você passar em brancas nuvens depois de ter ouvido uma peça, ter lido um livro ou visto uma obra de arte. Você ter saído do mesmo tamanho.
Isso. Né? Eu acho que não dá. Eu acho que nessa Bienal não dá. Não dá para sair assim. Porque uma obra ou outra vai te tocar bastante. Tem vários exemplos. Eu tenho um exemplo do Jonatas Andrade, que é um vídeo que está logo no começo da entrada da Bienal, que ele filma uma comunidade de ribeirinhos no Vale do Rio São Francisco, e esses pescadores, eles pescam e abraçam o peixe até que ele morra. E é uma cena tão forte, porque você é um carinho, é um conforto, mas ao mesmo tempo você lembra que aquele peixe está morrendo. Então, não dá para ficar impune.
Sim, ou impassível
diante daquilo.
Né?
São cenas que são cercadas de poesia. Ela registra o fato cotidiano daquela comunidade ribeirinha mesmo. É uma prática que eles já têm alguns... É tradicional, é uma tradição. Mas você não consegue ficar impune a isso, né? Você não... Você tem algum tipo de sentimento.
Não, perfeito. Vamos fazer uma coisa, Alexandra. Nós vamos fazer uma rápida pausa. Nós voltamos em seguida para a gente continuar essa nossa ótima conversa. Diálogos volta já já.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.